A Frente Parlamentar Mista, que trata da segurança alimentar e do combate à fome, promove hoje debates sobre o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Na mais recente edição do plano, lançada em outubro, o governo federal quer ampliar e fortalecer a produção, a manipulação e o processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica. Durante a reunião, também vai ser debatida a implementação do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. E o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, já está aqui no estúdio conosco. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no painel eletrônico.
Bom dia. Saudação a todos os telespectadores. Alegria estar aqui com vocês.
Deputado, vamos destrinchar um pouquinho esse Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Quais são os principais pontos dele que vão ser discutidos hoje?
Primeiro dizer que é um plano construído há décadas, assim, né? Numa grande expectativa, sobretudo da sociedade civil. Então, houve início ainda lá no governo Dilma, no processo. Tinha também, Cláudio, é importante destacar que o Plano Nacional de Agroecologia era um plano casado com um Programa Nacional da Redução do Uso do Agrotóxico. Portanto, tinha uma expectativa também do lançamento do Programa Nacional do Uso do Agrotóxico. Porque à medida que você vai, e aí eu já te respondo, a um conjunto de ações para incentivar a produção agroecológica, né, de assistência técnica especializada, de crédito específico, de criar zonas livres também assim do agrotóxico, ao mesmo tempo, tínhamos uma expectativa e teve emendas nossas bem articuladas com a sociedade civil, com até outros mandatos, outras frentes, que era avançar com uma taxação também dos agrotóxicos. A partir do momento que você vai cortando os incentivos para uma produção que acaba tendo resíduos de venenos naqueles alimentos. Isso está comprovado. Não é uma questão de ideologia, embora a ideologia é importante, é salutar, mas são dados, análises em laboratórios que provam isso. Então, a partir do momento que você vai gerando incentivo para a alimentação saudável, para a produção, para o armazenamento, para agregar valor, então todas essas ações para a própria comercialização, de maneira que você tenha sempre produção em maiores escalas, assim, num plano nacional, que você tenha, que todos tenham acesso. Não é só aquele mercado que está num bairro mais nobre da cidade, mas que nas periferias, os mercadinhos, você tem uma descentralização nessa distribuição. O governo, em alguns programas, já remunera também melhor, né, tanto os produtos orgânicos e os de base agroecológica, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Programa de Aquisição de Alimento, que é o PA. Então, há já um reconhecimento da importância e incentivo, mas o plano, né, ele vem para aprimorar e acelerar esse processo.
Pois é, inclusive ontem foi o Dia Nacional de Luta contra o Agrotóxico, né? Mas assim, a gente sabe que, obviamente, defensivos agrícolas, até o nome muda dependendo de quem está falando disso, né? Assim, eles têm o seu papel na agricultura. Como é que se pode equilibrar esse processo e uso desses produtos químicos que muitas vezes são usados para o melhoramento, né, da agricultura? Como é que se pode ter um equilíbrio nisso, né?
O dia 3, ele lembra, de fato, um acidente que teve na Índia, por isso que a gente celebra o Dia Nacional, mas ele é um dia mundial, né? O mundo inteiro lembra dessa explosão da indústria que teve na Índia, que matou, no momento, 8 mil pessoas E veio a óbito depois mais de 20 mil pessoas. Olha, eu fiquei até ontem nessa fala, numa comissão, no dia 3, na comissão de agricultura, quando eu fiz essa fala do Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos. O próprio presidente me surpreendeu quando ele disse: eu teria que ter ido na fazenda de produção de tomate, que foi lá no sul de Minas, onde tem a produção orgânica e base agroecológica. O tomate, ele é simbólico, porque é uma cultura que exige muito cuidado. Muito cuidado. Ela é muito sensível. E ele disse: olha, lá está tendo produção em grande escala. Então, não é verdade que a agroecologia ela não consegue produzir em grande escala. Aqui bem perto de Brasília, Distrito Federal, tem a Fazenda Malunga, que produz leite, produz tomate, tem uma diversidade de produção, né? Então, é desde a Revolução Verde, né, se é que pode falar assim, revolução, houve com produtos que sobraram da guerra, é que foram criando isso, que a gente tem uma dependência. Por que que tantos países do mundo, muitos países, proíbe determinados agrotóxicos de alta toxicidade, proibidos lá no país de origem? A Alemanha proíbe vários produtos lá, mas ela vende aqui. Para nós serve, para eles não serve. Estados Unidos é a mesma coisa. Então, uma das ações, tanto no PRONAR, e que, né, no plano também, na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, nós estamos olhando isso, nós temos que buscar igualdade. Não vai resolver depois o agronegócio reclamar de que tal país não vai aceitar mais a nossa soja, não vai aceitar mais qualquer derivado do milho ou de outra cultura. Não resolve reclamar, porque então nós temos que nos adequar ao que já está proibido na comunidade europeia. Então, nesse sentido, a gente consegue provar que temos produtividade por hectare que supera tanto os transgênicos quanto quando usa agrotóxicos, em qualquer cultura. Nós podemos falar do tomate, à soja, ao milho, ao feijão, em qualquer cultura. Agora, é verdade, tem que ter manejos. Nós avançamos aqui com os bioinsumos. É possível ter um controle da superpopulação. Por quê? A gente tem visto depoimento quando pulveriza muito aqui, agrotóxico, na soja aqui. Aí ficam comunidades, como que, desculpa a expressão, encurraladas. Então os bichinhos também são espertos. Eles não vão ficar aqui, eles vão migrar e às vezes concentram e então cria dificuldade. Então uma das ações importantes e estratégicas, né, da Política Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica é também ter zonas em longa distância livres do agrotóxico.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre uma discussão que vai acontecer hoje aqui na Câmara sobre produtos orgânicos e agroecologia. Deputado, dois pontos que eu queria salientar desse plano. Primeiro, o senhor já deu uma passadinha por ele, que é financiamento, né, linhas de crédito. E segundo, a cadeia produtiva, acesso a mercados. Como é que se pode melhorar essas duas questões?
Então é muito importante inverter o processo nessa linha do crédito, porque criou um conceito, uma prática, uma cultura, na verdade, até mesmo nos agentes financiadores, nos bancos. Às vezes o gerente do Banco do Brasil, qual que vai ser o modelo de produção? Então aí exige, exige às vezes agrotóxico, é um absurdo. Exige... o próprio técnico já vai com aquele pacote. Então, de fato, ter uma reserva de recursos para os produtos orgânicos e de base agroecológica. Então, é importante essa linha de crédito específica com reserva de recursos. Se não aplicar ali, então ele vai ficar. Porque, às vezes, está induzindo as pessoas a garantia de uso do veneno. E outro ponto muito importante é essa logística de distribuição. Nós temos que ter garantia. Nas CEASAs, todo o sistema de abastecimento, nós temos que privilegiar e destacar os produtos agroecológicos. porque está comprovado que são os produtos saudáveis, que vai promover saúde e qualidade de vida para o nosso povo. Mesmo quem produz, lá não usa muito. A pessoa produz o morango, ele não come daquele morango com agrotóxico. Não come aquele tomate com agrotóxico. Não come aquela maçã com agrotóxico. Ele produz. Então, é nesse sentido de que a gente tem que avançar e está previsto linhas de créditos específicas. Por isso que o próprio é um conjunto. Nós temos uma comissão interministerial. São vários ministérios com esse compromisso. É o Ministério da Saúde, é o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Família e Combate à Fome tem responsabilidade. Então, tanto essa comissão interministerial, ela é estratégica, tendo em vista, às vezes, algumas dificuldades que a gente tem aqui no próprio Congresso, dessa resistência. Mas eu digo e repito, fiquei muito feliz pelas diligências que um conjunto de deputados da Comissão de Agricultura desta casa fez numa produção agroecológica. Eu acho que tem que ir colocar o pé lá onde tem produção, porque assim eles vão ter um novo conceito dessa realidade. Aqui, quando a gente fala em determinados ambientes, a gente é quase que apedrejado. Então, essas caravanas dos próprios deputados ir rompendo com o lobby dos venenos, com o lobby das empresas, porque o que acontece é um lobby das grandes empresas, e são multinacionais, são essas mesmas multinacionais que pressionam os bancos, né, nessa linha de crédito, que dificulta o processo. Então, esse nexo do agrotóxico com as doenças, ele é cada dia mais visível. Eu visitei um hospital em Montes Claros, vou dar local. O diretor do hospital disse para mim: olha, eu estou assustado com a tanto de recorrência de má formação fetal. Eu estou dizendo má formação fetal, foi dito pelo diretor do hospital lá em Montes Claros, e eu disse: de onde que está vindo? Ah, de Jaíba, de Janaúba, porque é o lugar então onde tem um aparato para produção, inclusive com canais do Rio São Francisco, né, de irrigação, mas todo esse aparato, ele não casou, não condicionou a avançar com a produção agroecológica ou orgânica. Então, onde tem muito recurso público, nós temos que condicionar para produzir um alimento saudável e não um alimento que dá um impacto na saúde. Por isso que eu tinha emenda para ter o imposto seletivo. Ou seja, olha, nós avançamos muito com a questão do tabaco. E o que mudou a cultura do tabaco? Eu, na minha infância, e mesmo na adolescência, era um modismo o uso do cigarro. Foi a cultura, mudou. É a consciência, é o esclarecimento. E mudou. Naquela época, e deve ser, né? Naquela época, de cada 10 jovens, uns 7 fumava. Era uma moda.
Tinha propaganda.
Muita,
né?
Propaganda. Então, olha, foi o imposto, foi o esclarecimento. Por isso que no plano também prever isso. Nos rótulos, dizer, não, aqui é produto transgênico e mantém, mas num destaque maior, aqui tem produto de agrotóxico. O transgênico já tentaram tirar muitas vezes, mas nós estamos vencendo essa guerra, de ter a obrigatoriedade de comunicar que aquele produto ali é transgênico. Então, até um pacotinho de coisa, está lá, o transgênico. O mesmo a gente tem que fazer com agrotóxico. Por quê? Uma coisa é quando eu utilizo, manipulo e tem ali uma intoxicação, uma dor de cabeça, vômito, de imediato, que é a intoxicação aguda. O problema maior é a intoxicação crônica, porque ela é pequena, a pessoa não percebe. Ela vai manifestar lá na frente e aí eles não destacam o nexo. Ela esconde esse nexo, porque ela não se manifesta no momento. Essa é perigosa. Sem contar, porque às vezes, num único momento, porque existe muito estudo da análise desse agrotóxico, ou desse princípio ativo. Só que quando você coloca numa própria refeição, se tiver lá uma folhosa, tem um feijão, tem, às vezes ali é um coquetel de agrotóxico, são vários tipos de agrotóxico ou de resíduos, porque a própria A Anvisa já comprovou também isso. Então, a reação no nosso organismo, ela é mais desastrosa ainda.
Deputado, para a gente encerrar, eu queria salientar um outro tópico desse plano, que é a questão da inclusão social, né? A previsão de inclusão de vários grupos da população como prioridade, inclusão na agricultura familiar, nessa produção de agroecológica e de orgânicos.
Sim, as comunidades quilombolas, indígenas, a própria agricultura familiar, mulheres, a questão de gênero é importante, juventude, então, e uma intensa comunicação, que é o esclarecimento que vai levar a mudar uma cultura e nós temos condições, de fato, de nesses incentivos específicos, com esses públicos que já demonstram uma maior sensibilidade em relação à mãe terra, em relação às águas, em relação à biodiversidade, nós vamos avançar mais. Acho que o governo, nesse momento, tem que colocar o pé no acelerador, sobretudo essa comissão interministerial, que acho que tem uma dedicação maior. A sociedade civil, ela abraça a causa, mas às vezes tem que fazer tantas coisas, e então demora. Por isso que esse seminário que está... Nós temos lideranças do Brasil inteiro aqui reunido. O Ministério Público do Trabalho, e saúdo o Dr. Pedro Serafim, tem feito um trabalho espetacular em todos os estados. O Ministério Público do Trabalho, né, tem destacado muito nesse sentido. O próprio Ministério Público também, o Conselho Nacional, né, que tem feito, que o Dr. Jarbas está presidindo também, criou um fórum, ele lançou um fórum de segurança alimentar. Então é muito importante esse trabalho que o Ministério Público Federal, tanto o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público também dos estados, porque tem esse colegiado dos estados inteiro, então está fazendo um trabalho muito importante e de apoio também a essas comunidades. Por isso que a comunicação é importante, de você registrar nas redes sociais, porque o extermínio de abelhas, na medida que você registra, divulgar e ter o apoio, você vai também mostrando e sensibilizar a sociedade de que o próprio agronegócio dá um tiro no coração quando não apoia a essa política da redução do fipronil, por exemplo, que extermina as abelhas, dos outros da atrazina. Então, tem produtos que já está proibido em outros países, porque está comprovado o extermínio das abelhas. Tem país que está fazendo uma campanha e incentivo para voltar a produzir abelhas. Se tivesse feito tomado a medida lá atrás, não precisava de estar investindo caro, porque sabe da queda da produtividade, sobretudo na fruticultura. Dá mais de 70% das produtividades, depende das abelhas. Sem elas, não tem vida.
Nosso convidado aqui no estúdio do painel eletrônico foi o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista, reunindo deputados e senadores, que trata de segurança alimentar e de combate à fome. E hoje, essa frente promove um debate sobre o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos e boa sorte lá no debate de logo mais.
Obrigado. Estamos sempre à disposição.